Eu dava as bons dias e as boas-vindas à Apifarma, ao Dr. João Almeida Lopes, ao Dr. Eduardo Pinto Leite, à Dra. Cristina Campos e ao Dr. Miguel Ginestial. E estamos aqui para sabermos e explicarmos a esta Comissão a evolução do aumento que se tem registado nas dívidas dos hospitais, à indústria farmacêutica, às empresas de dispositivos médicos. É um requerimento do CDS-PP. A metodologia dos nossos trabalhos seria que os senhores deputados e os grupos parlamentares colocariam as questões, 4 minutos a cada grupo parlamentar, e depois responderiam em conjunto, com o mesmo tempo para a todos. Dava a palavra à senhora deputada Isabel Galricena, do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Queria começar por cumprimentar a delegação da Apifarma e agradecer o facto de estarem aqui na sequência da apresentação do requerimento que o CDS fez e que é bastante claro em nosso entender e, portanto, sem mais delongas, queria dizer que é na sequência de uma preocupação que temos tido, aliás, desde o ano passado, sobre aquilo que é factual e que tem que ver com o aumento crescente da dívida do Ministério da Saúde à indústria farmacêutica, aos fornecedores e, portanto, uma dívida que entendemos que é preocupante, que o Sr. Ministro da Saúde, de alguma forma, tem desvalorizado em múltiplas interrogações e questões que temos tido a oportunidade de colocar e, portanto, de acordo com os dados mais recentes, esta dívida tem estado a aumentar à razão de 1 milhão de euros por dia. E, portanto, quando nós começamos a verificar este tipo de aumentos depois de uma injeção de capital em dezembro, que de alguma forma levou a que os montantes fossem reduzidos, mas quando começamos a verificar este tipo de situação, com certeza que temos bem presente aquilo que foi uma lamentável herança recebida em 2011 de mais de 3 mil milhões de dívidas no setor da saúde e que, em nosso entender, não se coadunam de forma alguma com uma preocupação de sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, que é para o CDS um valor caro e caro em várias e múltiplas acessões, mas obviamente para nós a manutenção de uma dívida deste volume compromete a coesão social, compromete e captura o Serviço Nacional de Saúde e seguramente, como também temos tido a oportunidade de dizer, compromete o acesso a bons cuidados de saúde. E, portanto, temos memória, uma memória que nos faz preocupar com um caminho que já anteriormente foi seguido e não teve bons resultados e para nós não basta falar em déficit, porque se conseguir déficit é à custa de diminuição do investimento no Serviço Nacional de Saúde, como é também factual e conhecido que se registou no último ano. Se baixar déficit é à custa de uma dívida crescente, ainda para mais com um crescimento anémico que não nos vai permitir pagar essa dívida, como compreenderão, temos obrigação de ter mais dados, mais informações sobre esta matéria, porque claramente é um caminho que nós queremos evitar. E, portanto, entendemos que teríamos que ouvir os diferentes credores, ou pelo menos aqueles mais diretamente envolvidos, para clarificar esta situação. E o que eu vos queria, se me é permitido começar por perguntar, era efetivamente qual é o montante neste momento das dívidas que registam e, portanto, os detalhes que nos puderem dar são para nós importantes. Eu gostava que confirmasse, se é ou não verdade, que depois da apresentação do nosso requerimento terão sido chamados ao Ministério da Saúde para se delinear um plano de pagamento de dívidas e, portanto, se nos pode confirmar isso. Por outro lado, sobre os prazos do pagamento das dívidas, têm vindo ou não a ser alargados e, portanto, algumas vezes diz que os montantes podem não aumentar tanto assim, mas o que estamos a assistir é aumento dos prazos dos pagamentos. Por outro lado, se do ponto de vista do território nacional existem ou não assimetrias relativamente aos montantes das dívidas em atraso, ou seja, se há zonas do país em que se verificam montantes mais preocupantes de alguma forma do que outros. Depois, se com este tipo de dívidas e com estes montantes, na vossa visão, existe ou não compromisso e afetação da prestação de cuidados de saúde e se têm conhecimento de algumas situações em que haja inclusivamente risco de fornecimento dos hospitais. Nós apresentámos ainda recentemente no âmbito do Plano Nacional de Reformas, e sabemos que outros partidos têm iniciativas semelhantes, propostas concretas naquilo que diz respeito ao pagamento das dívidas na saúde e à possibilidade de se modificar a forma de financiamento e, portanto, gostávamos de saber se de alguma forma a Apifarma tem propostas, soluções que entenda que deve partilhar com esta comissão e com os portugueses para podermos melhorar esta situação. E para já ficava por aqui. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Miguel Santos. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Bom dia à Apifarma, ao Sr. Presidente e às pessoas que o acompanham, que fazem parte da sua equipa, do quadro diretivo. Sr. Presidente da Apifarma, eu estava aqui a ver este conjunto de informação que fez distribuir pelos deputados e não consegui chegar à parte final ainda, porque enquanto estava a ouvir e a vendo, fazer duas coisas ao mesmo tempo, isto requer alguma atenção, mas até ao meio que eu fui da informação, aquilo que o Sr. Presidente nos traz aqui hoje são mais notícias. O Sr. Presidente é portador de mais notícias, porque a informação que aqui consta não nos deixa, de facto, muito satisfeitos com o que vem acontecendo. E é uma preocupação que o PSD tem tido ao longo de todo o ano passado, 2016, e temos manifestado e procurado esclarecimentos sobre essa preocupação, nomeadamente quando o Governo vem à Assembleia da República, sendo um momento privilegiado para termos informação correta e atualizada, e temos solicitado essa informação. Aquilo que o Governo tem feito sempre é um discurso facilitador, despreocupante para as pessoas. Não digo que seja despreocupado por parte do Governo, não quero cometer essa intenção, mas que visa deixar as pessoas que não fiquem preocupadas, sobretudo, com o que vem acontecendo. Mas a verdade é que os resultados, que são inegáveis, deixam-nos a nós, pelo menos a nós, preocupados. Nós não temos uma fixação com os números, não temos uma fixação com o déficit. Falamos muitas vezes dos resultados financeiros, falamos muitas vezes do déficit. Temos essa preocupação e, porventura, podemos ser acusados que só pensamos nisso. Mas não pensamos só nisso, pensamos sobretudo nas pessoas. Sendo que o déficit e os números e os gastos e a despesa descontrolada têm um impacto direto na vida das pessoas. E é por isso que nós nos preocupamos com o déficit, com a forma como são geridos os recursos públicos. E, portanto, Sr. Presidente, em 2016 nós terminamos o ano com um déficit de 420 milhões de euros. Este é o resultado da gestão anual. O que vem nas contas são 200 milhões de euros, 199, qualquer coisa. Portanto, não vem nas contas os 420 que eu referia. Mas não vem porque em dezembro caiu um cheque no Ministério da Saúde de 220 milhões. Extraordinário. Passou lá um cheque de 220 milhões. Porque o resultado do exercício é 420 milhões. Como cai o cheque, as contas refletem menos 220 milhões do cheque. Mas qual é a preocupação? A preocupação é o que é que vai acontecer durante este ano. Porque este ano, se não acontecer nada, nem para um lado, nem para o outro, nem de bom, nem de mau, se tudo se mantiver igual, nós chegaremos ao final de 2017, pimba, 420 milhões. A menos que venha depois outro cheque. Mais um cheque, claro. É, cheques, é evidente, cheques, assim é fácil. Se acontecer algum descontrolo ou alguma derrapagem para pior, o cheque tem que ser maior. E lá virá o cheque, não é? E alguém pagará o cheque. E depois já sabemos o que é que acontece. Se de facto a gestão for melhorada, poderá ser melhor. Qual é a questão, Sr. Presidente? Nós ficamos com uma comichão de que no ano passado, mesmo assim, nos últimos 3 meses, houve muita dívida que não foi assumida. Nomeadamente, aquela que é faturada pela indústria farmacêutica aos hospitais. Portanto, este é o momento em que temos aqui o Presidente da Apifarma e que o Sr. Presidente poderá fazer o favor de dizer que eu estou enganado, que assim ficamos todos mais descansados. Se não estiver enganado, essa faturação que não foi assumida começa a aparecer agora em 2017, como é óbvio, não é? Porque os serviços foram prestados, os fornecimentos foram prestados, alguém tem que pagar. E a verdade é que se nós verificarmos os dados do primeiro trimestre de 2017, ou de facto o exercício gestionário piorou muito, ou então começa a aparecer mesmo dívida do ano passado, que foi... que não aconteceu, não é? Não aconteceu no último trimestre do ano passado e agora começa a acontecer. E isso é visto, quando eu dizia as más notícias, que a Capifarma é portadora, porque nós já tínhamos os dados da dívida à indústria de janeiro e fevereiro de 2017 e aquilo que nos trazem é juntar o mês de março de 2017. E, portanto, em três meses, janeiro, fevereiro e março de 2017... temos 133 milhões de euros. 133 milhões de euros. Portanto, ou de facto se anda a gastar muito mais durante estes 3 meses em medicamentos, ou então há aqui uma desatenção de gestão coletiva, quer por parte do governo, quer por parte dos hospitais, de todos, que fazem com que esta dívida apareça desta maneira. Ou então... foi mesmo dívida que não foi coletivamente, por um fenómeno sísmico qualquer, assumida no último trimestre do ano passado, porque os agentes coletivamente empurraram-na agora para 2017. Essa é uma questão que eu lhe colocava, Sr. Presidente. Concluindo, de resto, todos os indicadores são de facto negativos. Pode-se fazer todo o discurso político mais agradável à volta dos indicadores que a imaginação de qualquer um permitir, mas se verificarmos todos os indicadores, os agravamentos financeiros são todos negativos. Portanto, Sr. Presidente, era da Apifarma a ajuda que eu pedia que pudesse ser prestada durante esta audição.
Muito obrigado. Dava a palavra à Sra. Deputada do Partido Socialista, Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Apifarma, o Sr. Presidente Almeida Lopes e toda a equipa que o acompanha. Queria agradecer muito a presença aqui. Dizer que é para nós muito importante esta audição, assim como o conjunto de audições que vamos fazer esta manhã, para esclarecermos aqui na Comissão e podermos esclarecer o país, naturalmente, sobre esta situação que tem sido muito usada relativamente a este suposto aumento extraordinário do déficit e o descontrolo, como é aqui é dito, das contas. E nós gostávamos de fazer esta análise muito serenamente, dizendo que da nossa perspectiva o ideal seria naturalmente que nós não tivéssemos confrontados com estas situações, mas também é certo que se voltarmos há 3 ou há 5 ou há 6 anos atrás, tivemos sucessivamente este problema. A verdade é que, se é reconhecido por todos, o SNS português padece de um subfinanciamento, que é crónico, que não é de agora, e que gera estes problemas de gestão. Isso já foi assumido pela própria Assembleia da República, nós já aprovamos aqui ainda, já esta legislatura, recomendações, projetos de resolução ao Governo no sentido de tratar este assunto, projetos que mereceram a abstenção do Partido Socialista, não pelo seu resultado, não pelo que é proposto em si, mas por alguns considerandos, mas portanto que nós acompanhamos. Mas queremos ver aqui o seguinte, esta oportunidade é importante para esclarecermos. A situação que aqui está em análise hoje e que acaba de ser descrita pelos senhores deputados do PSD e do CDS, aliás verificamos que dizem que desde o último ano que estão muito preocupados com esta situação, mas nós queremos aqui lembrar que o déficit que foi deixado em 2015 foi de 372 milhões de euros, e que num ano só esse déficit foi reduzido em 40% e passou de 372 milhões de euros. Convém lembrar que é uma herança muito pesada e os seus deputados não podem passar assim ao de leve por cima disso, ignorando a herança que deixaram. A herança, convém aqui recordar, foi 372 milhões de euros e num ano os 372 milhões de euros passaram para 199 milhões de euros e, portanto, responsavelmente é importante que aqui digam qual foi a trajetória do déficit e não chegarmos aqui ao dia 26 de abril e fazer de conta que não houve um passivo que o atual governo herdou quando chegou e qual foi o resultado apenas ao final de um ano. E, portanto, esta é uma nota que queria aqui deixar. É verdade que houve uma transferência excepcional no final do ano passado e que este ano o Governo, já o disse e aqui repete-se, pretende fazer essas transferências e pagamentos aos fornecedores de forma diluída ao longo do ano para evitar essa transferência extraordinária no final do ano. E convém lembrar que há um valor disponível que resulta da taxa sobre os valores açucarados e que se estima que seja de ordem dos 80 milhões de euros e que também vai ser utilizado para este fim. E, portanto, há aqui novas medidas que nós não podemos ignorar. Mas a questão central, penso eu, desta audição de hoje e que gostávamos que o Sr. Presidente nos esclarecesse é a seguinte: esta é uma situação anómala relativamente à relação do Governo para com a Apifarma, no caso para com a Apifarma. É uma situação inédita que nunca se viu e, portanto, merece esta espécie de alarme que aqui querem lançar, de que acudam-nos porque está ao descontrole total. O valor verificado em março, que comparando com o valor de março anterior, de 2016, está em linha ou não está em linha? Que, de acordo com as contas que nós temos acesso, as contas disponíveis, o déficit foi, de janeiro a março, de 99 milhões, que compara com 92 milhões de 2016. Portanto, o que resulta daqui é que as contas continuam controladas e há condições para vir a cumprir o objetivo que foi traçado para o orçamento de Estado. Por outro lado, os pagamentos em atraso cresceram ou não anormalmente em fevereiro, devido ao atraso na emissão de notas de crédito, sobretudo as relativas aos medicamentos para a hepatite C. Esta é a questão fundamental, Sr. Presidente, é se percebermos se a condição atual é, infelizmente, lamentavelmente, regular e crónica, se já vinha acontecendo antes ou não. E também perceber se a relação que existe neste momento, no caso entre a Apifarma, mas também entre outros atores e o Governo, se vai ou não no sentido de evitar que isto continue e encontrar medidas alternativas. Designadamente, nós sabemos que foi feito um pacto para a sustentabilidade do SNS, se essa é ou não uma medida que se preconiza como atenuante desta situação e se, enquanto fornecedores do Estado, consideram que esta é uma situação alarmante, se consideram que há condições para cumprir as metas que estão atingidas ou não. Esta, na primeira ronda, consideramos ser as questões essenciais.
Muito obrigada. Dava agora a palavra ao Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar a Apifarma. Começar por dizer que neste dossiê que nos entregam, enfim, há alguma informação que é de especial relevância, que já passa o meio deste dossiê, portanto, se calhar o Sr. Deputado Miguel Santos não conseguiu chegar lá, que tem a ver com o facto Portugal ser um dos países onde o Serviço Nacional de Saúde está mais subfinanciado e é, aliás, um dos países onde entre 2010 e 2011 se reduziu mais na despesa pública com saúde, o que na verdade agravou o subfinanciamento do próprio Serviço Nacional de Saúde, tendo até uma trajetória contrária àquilo que deveria existir. E é normal que quando durante tantos anos se corta tanto no Serviço Nacional de Saúde, que a sua capacidade de resposta e a sua capacidade de financiamento e fazer face aos seus compromissos saia também deteriorada. Por isso nós vemos com preocupação o subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde e o agravamento desse subfinanciamento nos últimos anos. Daí termos proposto, termos apresentado ainda recentemente a esta Casa uma iniciativa legislativa que foi aprovada com a abstenção do PS, do PSD e do CDS-PP, uma iniciativa legislativa que propõe ao Governo um plano plurianual e uma previsão plurianual e estável para se acabar com o subfinanciamento no Serviço Nacional de Saúde. E aquilo que para o Bloco de Esquerda, as contas que nós fazemos, aquilo que é necessário para acabar com o subfinanciamento no Serviço Nacional de Saúde, andará pelo um reforço necessário do orçamento via Orçamento de Estado, na ordem dos 400 a 500 milhões de euros. E é fácil ver. É fácil chegar a essas contas, basta ver os déficits anuais do Serviço Nacional de Saúde, basta ver as injeções extraordinárias que é necessário fazer durante o ano, e não foi só no ano passado, é regularmente feito durante vários anos injeções extraordinárias, ou basta ver apenas a taxa de execução do orçamento do Serviço Nacional de Saúde, que tende sempre a ser superior e, portanto, que mostra que todos os anos há injeções extraordinárias no Serviço Nacional de Saúde e, portanto, à partida, ao início de cada ano, o SNS está sempre subfinanciado. É uma realidade que toda a gente conhece, é uma verdade lá para ali. Toda a gente percebe que no início do ano, com estes orçamentos, o SNS está sempre subfinanciado e das duas uma, ou vai criar novos déficits ou vai ser necessário injeções extraordinárias. Geralmente até acontece as duas coisas ao mesmo tempo. E por isso nós achamos que é necessário, em vez de estarmos a perder centenas de milhões de euros de recursos para cumprir, para apresentar déficits para Bruxelas ver, de 2% ou de 1,5% para 2017, é necessário utilizar recursos, esses recursos, para financiar o Serviço Nacional de Saúde e outros serviços públicos tão necessitados quanto o Serviço Nacional de Saúde, e por isso 400 a 500 milhões de euros são uma necessidade imediata no Serviço Nacional de Saúde. Mas gostava até de lhe perguntar sobre, também aproveitar a oportunidade para lhe perguntar sobre a evolução dos gastos com medicamentos, nomeadamente dos gastos dos hospitais com os medicamentos. Porque ainda recentemente o Bloco de Esquerda e os vários partidos tiveram a oportunidade de visitar o IPO de Lisboa e numa pequena conversa quem decidiu essa visita era-nos comunicado pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração do IPO de Lisboa que o crescimento com a despesa com medicamentos no IPO se tinha cifrado em 20% no ano passado, ou seja, o IPO tinha tido mais 20% de despesa com medicamentos no ano passado, o que é realmente um bocadinho difícil de suportar. E essa evolução tinha a ver com a introdução de novos medicamentos, que muitas vezes não se reflete em inovação que seja disruptiva, mas que se reflete muitas vezes em novos medicamentos que são colocados a preços muito mais caros do que aqueles que já existiam. E perguntava-lhe também, enfim, se confirma esta tendência de colocação de novos medicamentos, ainda que a sua inovação não seja especialmente disruptiva, mas cujos preços agravam bastante a fatura dos hospitais, mas perguntava-lhe também por uma notícia que é relativamente recente, que não reflete apenas a realidade do país, é uma realidade europeia, enfim, internacional no geral, mas europeia em particular, que tem a ver com a indústria ter a tendência para retirar do mercado alguns fármacos que, apesar de serem eficazes e efetivos, deixaram de ser atrativos do ponto de vista do lucro e da rentabilidade. E termino com isto. Falo nomeadamente sobre algumas notícias que davam conta da indústria estar a deixar de produzir ou a reduzir a produção de alguns fármacos utilizados para alguns tratamentos oncológicos que, apesar de serem eficazes e efetivos, tinham visto o seu preço baixar muito nos últimos anos e, portanto, a indústria estava a desinvestir nessa produção desses mesmos fármacos, provavelmente para os substituir por outros. E eu gostava de lhe perguntar se esta também é uma tendência que se verifica e, enfim, se isso também não estará a agravar a fatura dos hospitais e do Serviço Nacional de Saúde. Mas para terminar e compilando, fazer-lhe uma primeira pergunta, enfim, sobre esta questão do subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde e como é que vê, enfim, soluções para ultrapassar, e uma segunda sobre esta evolução e sobre se a indústria descontinua ou não alguns fármacos só porque deixaram de ser atrativos do ponto de vista económico.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Deputada do PCP, Carla Cruz. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente. Cumprimento em nome do grupo parlamentar do PCP à Apifarma e as pessoas que aqui estão hoje presentes. Gostaria de começar por dizer que creio também que conhecem qual é a posição que o PCP tem relativamente a estas questões e as questões das dívidas e contrariamente àquilo que, aliás, até já hoje foi, mas também tem sido nos últimos tempos veiculado, o PCP obviamente que se preocupa com estas questões. E, aliás, temos-lo trazido à Assembleia da República, não só com iniciativas, mas também através do questionamento que temos feito ao Sr. Ministro da Saúde, porque entendemos que não pode, obviamente, haver aqui um comprometimento da prestação de cuidados de saúde. Isto para nós tem sido, de facto, uma pedra angular na nossa intervenção. Não desligamos, obviamente, esta situação daquilo que é, e aliás, o vosso documento retrata aquilo que é o subfinanciamento crónico com que o SNS está confrontado. E este subfinanciamento, é bom relembrar, não é de hoje, não é dos últimos 6 anos, é de facto há muitos e muitos anos que o SNS, nós até quase que nos atreveríamos a dizer, que quase desde a criação do Serviço Nacional de Saúde, que de facto constitui uma enorme conquista, e até porque ainda estamos ainda em momento de comemoração do 25 de Abril, é uma enorme conquista do 25 de Abril, não foi e não tem sido de facto financiado como ele de facto merecia e deveria, no nosso entendimento, sê-lo. E portanto, é porque de facto reconhecemos que este problema é muito mais abrangente, que também temos trazido e recentemente apresentamos um projeto de resolução que recomendava, entre outras coisas, que o Governo elaborasse um plano para o pagamento das dívidas aos fornecedores do Serviço Nacional de Saúde. E englobamos-los todos, não única e exclusivamente ou à farmácia ou aos dispositivos médicos. E recordo que esta iniciativa também mereceu, apesar de toda esta preocupação que agora há em torno da dívida e do financiamento, mas mereceu a abstenção do Partido Socialista, do CDS e do PSD. E sobre isso também o vosso documento fala, de facto, disso, também ouvi-los sobre esta questão da relação entre o subfinanciamento e a situação atual. Gostaria também de lhe perguntar sobre a situação atual. Aqui está claro qual é o montante da dívida. A nossa pergunta é o que contactos têm sido feitos da tutela com a Apifarma no sentido da regularização desta dívida. Também gostaria de lhes trazer aqui uma preocupação que se prende com o facto de, também conhecem qual a posição que temos relativamente à inovação, e temos dito que nem tudo que é novo, e não somos nós que o dizemos, vários especialistas dizem, nem tudo o que é novo é de facto efetivo, de efetividade, e portanto aquilo que dizemos é que deve haver de facto, e o Serviço Nacional de Saúde tem que dar acesso à inovação, às terapêuticas, que haja efetividade, que haja uma comprovação, mas tem que haver esta relação e tem que ser de acordo com aquilo que também são as capacidades que o país tem para fazer essa inovação, mas trazia-lhe esta preocupação. Não é de hoje também esta preocupação, nomeadamente na área oncológica, em que nos tem sido reportado sistematicamente esta ideia de que há medicamentos que são efetivos, ou seja, a sua capacidade para o tratamento das doenças, e designadamente as doenças oncológicas, está muito comprovado, mas que tem havido, de facto, um desinteresse da indústria farmacêutica em os produzir, devido à redução de custo, do preço que é pago estes medicamentos, e que isso está a trazer graves problemas no tratamento, estou a concluir, Sr. Presidente, no tratamento a estes doentes, para serem substituídos por medicamentos ditos novos, em que não se conhece a efetividade desses medicamentos. Também ouvi-los sobre isso. Eu pedir desculpa, mas eu vou ter que me ausentar, mas ainda virei, porque há uma abertura de uma sessão do Conselho das Comunidades Portuguesas aqui na Assembleia da República e eu terei que ir representar o meu grupo parlamentar, mas ainda virei para vos ouvir, para estar aqui numa segunda ronda. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava então a palavra ao Dr. João Almeida Lopes. Faz favor, Sr. Doutor.
Muito, muito bom dia a todos. Sr. Presidente, eu esqueci-me de pedir autorização para distribuir estes documentos aos senhores deputados, que de alguma maneira, mas podíamos ter dito isso no início, de alguma maneira dão uma perspectiva, eu diria, bastante global, e tocam a maioria das questões que aqui foram faladas. E foram faladas, efetivamente, eu diria, se calhar todas as questões importantes relativamente à saúde e à área do medicamento em particular. Acho que não vou ser muito disciplinado na ordem de resposta, mas não quereria deixar de tocar os pontos todos que os senhores deputados abordaram. E talvez começasse por esta questão que a senhora deputada acabou de referir, e já tinha sido referida pelo deputado Moisés Ferreira, relativamente à retirada dos medicamentos mais antigos do mercado. Medicamentos mais antigos e de preços mais baixos. É uma questão que não é portuguesa, é uma questão europeia, e é uma questão que não tem, pode ter a ver com tudo, menos com a vontade das indústrias farmacêuticas quererem substituir produtos mais antigos por produtos novos. Não tem a ver com isso. É um problema que não é só português, é um problema que é europeu. Tem, em muitos casos, a ver com a desindustrialização que assistimos na Europa nos últimos anos. Eram medicamentos feitos em fábricas tradicionais, algumas das quais já não cumpriam os atuais requisitos da União. A sua produção passou para outros mercados, nomeadamente Índia, China, por aí, e as questões de abastecimento tornaram-se muito mais complexas para esse tipo de medicamentos, porque o seu preço, de facto, também era baixo. Mas não corresponde, nem de perto nem de longe, a uma vontade da indústria em fazer isso. Deve-se mais às condições industriais que a Europa não tem conseguido criar ao longo dos últimos anos. E, como sabem, isso não é um problema apenas da indústria farmacêutica, é um problema das indústrias, num modo geral, na Europa. Quando falamos em inovação, a inovação disruptiva ou não, eu gostaria de dizer o seguinte: toda a inovação é aprovada pelos organismos competentes do Ministério da Saúde, ao fim e ao cabo, quem avalia as tecnologias. E as tecnologias só são postas à disposição dos doentes depois de avaliadas, e se o rácio em termos de custo e efetividade, em termos de farmacoeconomia, é positivo e se reconhece que essas tecnologias devem ser postas à disposição dos cidadãos, é isso que acontece. Não há em nenhuma instituição portuguesa medicamento nenhum que seja financiado sem ter passado por esta grelha de avaliação das tecnologias. As pessoas poderão dizer aquilo que entenderem, mas é difícil pôr em causa uma comissão de avaliação das tecnologias, mas Portugal foi pioneiro nessa avaliação, é claramente reputado, digamos, o comportamento português nessa matéria. Não se pode dizer que as coisas não são vistas como deve ser em termos de avaliação de novos medicamentos, de avaliação de novas tecnologias. Se elas foram postas à disposição dos doentes, é porque os resultados foram positivos ao preço a que o Estado, o Governo, o Ministério da Saúde, entendeu financiar estes medicamentos. Não podemos nunca dizer que as coisas não são efetivas. Isso não corresponde à verdade. Há que perguntar, há que avaliar a avaliação das tecnologias, mas ela é de longe extremamente sólida em Portugal e não podemos ir por esse caminho. Mas eu atrevo-me até a dizer, Portugal é talvez até demasiado severo nessa avaliação. Se os senhores fizerem uma análise, digamos, de fine-tuning relativamente a essa matéria, há menos medicamentos disponíveis novos em Portugal do que em Espanha, em França ou em Itália, porque a avaliação em Portugal é extremamente rigorosa. E não é de agora, é de há muitos anos a esta parte. Relativamente à questão que, ao fim e ao cabo, digamos, a questão central, mas a questão central que tem a ver com a construção da dívida, obviamente a dívida só acontece por falta de financiamento adequado ao Serviço Nacional de Saúde e também, acho que estamos todos de acordo que não é um problema de agora, é um problema de há muitos anos a esta parte. Como alguns dos senhores disseram, não é sequer deste governo ou do governo anterior, é de há muitos, se calhar 6, 7 ou 8 governos para trás, que nós assistimos a um subfinanciamento crónico do Serviço Nacional de Saúde. E esse subfinanciamento crónico acaba por se refletir efetivamente na construção de dívida, acaba por se refletir ao fim e ao cabo, se calhar, em alguma política de restrição e de demora na aprovação da inovação, das ditas tecnologias que são analisadas e que provavelmente, se houvesse um financiamento e um planeamento adequado, deveriam ser postas à disposição dos cidadãos mais cedo, em alguns casos. Como sabem, Portugal é dos países onde a inovação mais tempo leva a entrar, também não é de agora, é uma questão que tem, sei lá, 3, 4, 5, 6 anos, pelo menos. Não podemos esquecer que estamos no espaço da União Europeia, que estamos no espaço da OCDE e, como também já foi dito, quando vamos comparar aquilo que investimos em saúde com aquilo que investem os países, digamos, com os quais nos podemos comparar em termos de riqueza, em termos de produto interno bruto, a verdade é que nós estamos muitos pontos abaixo daquilo que deveríamos investir em saúde. E se olharmos para os últimos 2 anos, para não ir mais longe, a verdade é que temos vindo a ver crescer o investimento em saúde na parte dos países da OCDE, ao fim e ao cabo, mais significativos para nós, seja a França, a Itália ou a Espanha, e Portugal tem desinvestido em saúde nos últimos anos. E esse, de facto, essa é que é a questão. E é evidente que esse desinvestimento em saúde, o desinvestimento na despesa pública em saúde, tem levado a um subfinanciamento cada vez maior do Serviço Nacional de Saúde. E esse subfinanciamento, inevitavelmente, acabará por se traduzir em dívida, em acumular dívida. Eu gostava de referir, e está, aliás, no nosso documento, nós temos que ter a noção que em Portugal o esforço que a saúde fez para o equilíbrio das contas públicas foi enormíssimo, especialmente no período da Troika. Só na parte do medicamento, eu gostava de vos recordar que, para além dos pagamentos, das devoluções, daquilo que nós chamamos os paybacks, ao longo dos últimos anos ao Ministério da Saúde para equilibrar as contas, no final de 2016 o montante totalizava qualquer coisa como 700 milhões de euros. Se a isso acrescentarmos o reflexo de uma baixa de preços em 2010, 2011 e 2012 que terá rondado os 30%, estamos a dizer que o impacto para o equilíbrio das contas do Serviço Nacional de Saúde nos últimos 6 anos terá sido de, provavelmente, 2.500 milhões de euros. Ou seja, os agentes económicos privados na área da saúde, especialmente na área do medicamento, deram um contributo, de facto, enormíssimo. Esse contributo não tem sido acompanhado, em termos da governação, relativamente àquilo que são as necessidades e as expectativas do Serviço Nacional de Saúde e o seu planeamento a médio prazo. E por isso, de alguma maneira, temos vindo a sensibilizar os decisores, enfim, sensibilizar-vos a vós, a toda a gente que tem que pensar e decidir sobre estas matérias, que é necessário, de facto, repensar numa perspectiva de médio prazo, de planeamento, de avaliação das reais necessidades dos cidadãos deste país, de norte a sul, qualquer que seja o seu estatuto económico e social, é preciso repensar o Serviço Nacional de Saúde, sob pena de, efetivamente, assistirmos à construção de dívida, que não é de agora, mas assistirmos também à construção dos déficits do Serviço Nacional de Saúde, dos déficits do Serviço Nacional de Saúde. E eu permiti-me voltar só um bocadinho atrás nesta matéria. Esta matéria não é de agora, mas se nós nos lembrarmos que no governo anterior, o primeiro orçamento do governo anterior, que salvo erro, foi o orçamento para o ano 2012, se não me engano. O orçamento do anterior governo para o ano 2012 previa um déficit na saúde de 200 milhões de euros. Estava previsto no orçamento geral do Estado para 2012 um déficit de 200 milhões de euros, em 2012. E daí para cá a situação não melhorou. Como é que é possível fazer orçamentos que, à partida, já sabemos que têm déficit, que vamos ter déficit? Portanto, já sabemos que a receita não vai ser suficiente em saúde para fazer os investimentos que o país exige. Quando olhamos para os anos mais recentes, a verdade é que o déficit do Serviço Nacional de Saúde em 2014 foram 249 milhões de euros, em 2015 foram 372 milhões de euros, em 2016, formalmente terão sido 199, mas todos sabemos, obviamente, que houve injeções adicionais de dinheiro que permitiram este valor, senão estaríamos outra vez a falar de um déficit muito parecido com aquele que tinha existido em 2015. E os números para 2017, de acordo com aquilo que foi a projeção do Orçamento de Estado, apontam novamente para um déficit que se situará nunca abaixo dos 248 milhões de euros. É o que está nas contas que os senhores, enquanto deputados, aprovaram. Portanto, se algo não for feito, é evidente que isto tem um reflexo, ou tem um reflexo na falta de acesso dos cidadãos, ou tem um reflexo na construção de dívida. E quando nós olhamos para a dívida, penso que os mapas que vos distribuímos são elucidativos, a verdade é que nós temos que reconhecer que o ano de 2016 nós assistimos a uma construção do estoque de dívida e, como veem, salvo erro, em agosto de 2016 atingiu-se um pico de 800 milhões de euros, salvo erro, superior àquilo que era o início do ano de 2016, portanto o final de 2015. No final de 2016 houve de facto um grande esforço do atual governo para encontrar um equilíbrio para a situação, e esse esforço que o Governo fez permitiu que o déficit do Serviço Nacional de Saúde formalmente se viesse, de facto, para 199 milhões de euros e baixou o nível de dívida no final do ano 2016 para um nível, enfim, superior ao que estava no final de 2015, é verdade, mas muito, eu diria, muito em linha com aquilo que estava no final de 2014, ao fim e ao cabo. Quando olhamos para este ano de 2017, a verdade é que, efetivamente, nos primeiros três meses do ano assistimos a um agravamento de cerca de 30 milhões de euros por mês, pouco mais. Temos, obviamente, tido contactos sistemáticos com o Ministro da Saúde no sentido de tentar encontrar soluções para esta matéria. Temos sido, obviamente, confortados com a vontade do Sr. Ministro em regularizar a situação, mas é óbvio que é difícil viver com esta situação. E eu diria que é difícil viver com esta situação, não só para os agentes económicos, mas também para todos aqueles que gerem saúde em Portugal. Porque isto, ao fim e ao cabo, significa que todo e qualquer gestor da área do serviço público não tem dinheiro que chegue para gerir aquilo que tem que fazer, as expectativas que tem que criaram, que nós criámos todos, às pessoas. Essa é que é a questão. Não é um problema do Ministério, é um problema geral do Serviço Nacional de Saúde, que caso a caso, o somatório de tudo isto, leva de facto a um subfinanciamento. E temos a acrescentar um outro aspecto que às vezes nos esquecemos, é que nos últimos dois anos tem havido, de facto, introdução de uma inovação muito significativa em Portugal. uma inovação muito significativa em Portugal. Os senhores lembram-se que nós fizemos, inclusivamente, uma proposta da criação de um fundo de inovação, um fundo de apoio à inovação terapêutica, como países como Espanha e Itália também fizeram, até por causa da introdução do medicamento para a hepatite C. Fizemos essa proposta e salientámos que iríamos estar, o país iria estar, perante uma grande pressão de novos investimentos face à inovação terapêutica disruptiva e aprovada pelas comissões científicas e de avaliação das tecnologias, vamos estar sob uma grande pressão para, de facto, aumentar a necessidade do investimento nesta área. Se não pensarmos a médio prazo, se não dotarmos o orçamento do Ministério da Saúde daquilo que nós, por exemplo, propusemos e achamos que talvez fosse o caminho pelo qual se deveria ir, que seria uma lei de meios ou uma coisa parecida, uma lei de programação, qualquer coisa, se não fizermos isso, vamos continuar a dizer aquilo que, ao fim e ao cabo, estamos todos de acordo, que o sistema está subfinanciado, mas não estamos a resolver a questão. Temos que encontrar soluções. E a verdade é que, ouvindo-vos a todos hoje aqui, com intervenções todas extremamente positivas, a verdade é que eu não posso deixar de referir, não posso deixar de me lembrar daquilo que o Sr. Presidente da República ontem disse. Em Portugal há matérias onde, de facto, há muito mais coisas que nos aproximam do que nos afastam. E ele deu como exemplo a saúde. E isso é verdade. Há, de facto, uma série de coisas que nós estamos todos completamente de acordo e temos que encontrar soluções. E a maior parte das questões que hoje, de alguma maneira, as causas próximas que aqui nos trouxeram e que, de alguma maneira, gostaríamos de dirimir, a verdade é que elas não são causas próximas, são causas que já têm uma série de anos, uma série de subfinanciamentos crónicos, uma série de decisões que não foram tomadas ao longo dos anos. Muito obrigado.
Temos a hipótese de fazer aqui uma segunda ronda muito rápida, tem de ser mesmo sucinta as questões para podermos, porque temos mais audições, mais três audições de seguida. Portanto, estava a palavra ao CDS-PP e à senhora deputada Isabel Galriça Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e vou ser sucinta. Eu agradeço o esclarecimento que o Sr. Almeida Lopes deu, mas, de facto, nós tínhamos pedido mais clarificações. Eu compreendo que possa, digamos, ser mais conveniente não se comprometer, mas queríamos respostas mais claras, como imagina. Até porque, e eu queria deixar isto aqui bem claro, o CDS nunca deixou de apelar a consensos e não será por via do CDS, e já fizemos esse desafio ao Sr. Ministro da Saúde, de termos um pacto na saúde, portanto, estamos à vontade e não temos duas caras relativamente àquilo que são as áreas em que pode existir consenso e claramente a saúde será uma delas, o que não nos impede de sinalizar algumas questões e desde logo chamar a atenção para que efetivamente há um contexto muito diferente num problema que claramente sinalizamos que é o do subfinanciamento, mas há um contexto macro completamente diferente que é estar ou não sob assistência financeira. E, portanto, nós não podemos escamotear essa realidade. E quando se veio, felizmente, foi possível deixar de estar sobre assistência financeira, que não foi uma coisa que nós tivéssemos buscado. Alguém nos levou para a situação de termos que estar sobre assistência financeira. E esse alguém tem rosto e tem nomes. E, portanto, como a situação mudou, inclusivamente foi anunciado que tinha acabado a austeridade, foi orçamentado mais dinheiro para a saúde que não foi executado. Portanto, essas questões estão em cima da mesa, são factuais e não podem ser menosprezadas. E nessa medida, eu gostava de saber se existe, voltar a questioná-lo, sobre se existe algum planeamento para os pagamentos acontecerem, se efetivamente têm conhecimento de situações em que haja hospitais com limitações no fornecimento e, portanto, na prestação de cuidados de saúde, e terminar. Essa questão foi colocada e nós não podemos, mais uma vez, de forma realista, deixar de ter esta preocupação, saudando as questões da inovação, e não é de agora que o CDS fala do assunto, da inovação com efetividade e com eficiência e, tanto quanto nos é dado saber, com a aprovação de novos medicamentos inovadores, com custos acrescidos, e eu não duvido da efetividade que possam trazer, mas neste cenário de dívidas crescentes, eu pergunto se temos segurança para que isso não vá aumentar a dívida dos hospitais, comprometer o seu financiamento e, portanto, é fácil fazer promessas enganadoras, dizendo que se vai efetivamente, digamos, adjudicar um conjunto de novos fármacos, mas com isso a crescer mais dívida. E, portanto, temos que ser realistas e eu gostava de vos ouvir em relação a esta matéria. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputada. Dava a palavra ao deputado Miguel Santos, do Partido Social Democrata. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Apifarm. Vejamos. Os esclarecimentos que o Sr. Presidente deu à Comissão, na nossa perspectiva, estão um bocadinho mitigados. Mas mitigados, esclarecimentos mitigados, são esclarecimentos mitigados. Vejamos que é assim tentar equilibrar o esclarecimento prestado. E eu vou-lhe concretizar para não ficar assim uma afirmação destas só no ar. Por exemplo, quando o Sr. Presidente refere por parte da Apifarma que não, a dívida cresceu agora em 2017 30 milhões de euros por mês. Não é. Eu estou a usar os seus dados, aquele que nos distribuiu. Portanto, 133 milhões, janeiro, fevereiro e março, dá mais de 45 milhões por mês. Portanto, a Apifarma também tem que acertar as contas, está a ver? Porque depois, quando pede contas boas ao Estado, convém que também... E quando o Sr. Presidente refere que a expressão foi sua, que a dívida está em linha com o que acontece anteriormente, o Sr. Presidente, não é assim. A dívida total de dezembro de 2015 a dezembro de 2016 aumentou 11,9%. A dívida há mais de 90 dias, de dezembro de 2015 a dezembro de 2016, aumentou 34,6%. Eu vou-lhe dizer como é que chegamos a estas percentagens. A mais de 90 dias, em dezembro de 2015, estava a 133 milhões de euros. Em dezembro de 2016, estava a 518 milhões de euros. É um aumento de 34,6%. E em fevereiro de 2017... a dívida tinha aumentado relativamente a dezembro de 2015 21,2%, o que não inclui o mês de março que a Apifarma entretanto nos trouxe. Portanto, isto não é em linha. E o mais preocupante, Sr. Presidente da Apifarma, é o seguinte.
Concluindo?
Mais ou menos, sim, claro, Sr. Presidente. Concluindo, o mais preocupante é o seguinte, se me permite. O Sr. Presidente referiu o ano de 2012. Em termos orçamentais, quando prestou esclarecimentos? Agora, aqui. O ano 2012 foi o ano em que o Estado mais recursos implicou no Serviço Nacional de Saúde na sua história. Na sua história. Olhe, desde a sua fundação, desde 1143. É verdade. Em 2012, foi o ano... O da Troika, da austeridade, foi o ano em que o Estado empenhou 10.500 milhões de euros na saúde. Foi o ano em que mais recursos foram empenhados na saúde, incluindo o pagamento de 1.500 milhões de euros de dívida. O que é que acontece, Sr. Presidente? Isto por causa de eu ter referido que era a versão mitigada da Apifarma. Em 2015, o déficit que termina, que a versão oficial é sempre a mesma, que foi um déficit superior a 2014, é que a Chico espertice no manuseamento dos déficits e dos números pode acontecer um ano, dois anos, mas não pode acontecer sempre. Não é possível. E, portanto, em 2015, nós sabemos muito bem que o déficit aconteceu porque num único mês, o mês de dezembro de 2015, o mês em que este governo está em funções, o primeiro, há uma antecipação de despesa e há um deferimento de receita para 2016. E isso deu logo uma almofada para 2016. Mesmo assim, temos a execução, a gestão de 2016, que termina com um déficit de 420 milhões. E, portanto, já com a almofada, portanto, já se desconta a almofada, imagino que não acontecia assim, chegamos a 2016, ao final temos um déficit de 420 milhões, vem o cheque das finanças, 200 milhões, 199,6 milhões. Mas a gestão, se não for alterada, em 2017 vai piorar. E estes 3 meses da Apifarma, eu perguntei-lhe, nomeadamente, se é verdade ou não, que houve dívida que não foi assumida no último trimestre, 2017, e que está agora a aparecer, e por isso é que temos a 16, peço desculpa, obrigado, 2016, está agora a aparecer, e por
concluindo,
isso é que temos agora. Concluindo, duas questões. Primeiro, esta pergunta, em termos de quantidade, é natural que a indústria faça uma pressão comercial, normal, claro, sobre os hospitais, os consumidores, faz parte do business, da indústria, não é? Portanto, é normal que isso aconteça. Mas a quantidade de medicamentos que tem sido vendida ou consumida pelos hospitais, a quantidade tem aumentado, tem mantido o nível, tem diminuído? Essa era uma pergunta. Segunda questão, para terminar, Sr. Presidente, os inovadores. O Sr. Ministro da Saúde, o ano passado, todo o ano passado, nós questionamos o Ministério da Saúde, o Sr. Ministro, sobre os inovadores. Porque estávamos em julho de 2016 e tinham sido aprovados 8. E nos anos anteriores, todos os anos eram aprovados mais do que no ano anterior. Portanto, batendo, o Sr. Ministro sempre referiu com grande confiança que 2016 era o ano em que ia ser o maior número de inovadores aprovados. E foi no mês de dezembro, 51. No mês de dezembro, de repente, o Infarmed, que durante o ano todo aprovou 8, em dezembro chegou a 51. Portanto, ali naquele mês, tudo correu bem, foi tudo rápido, as avaliações, as aprovações. É evidente que teve impacto financeiro, aquela aprovação teve impacto financeiro em 2016. Tem uma perspectiva do impacto financeiro que vai ter esse movimento final de dezembro, os meses de dezembro, é sempre os meses de dezembro, em 2017, que impacto financeiro é que vai ter?
Muito obrigado. Dava a palavra ao senhor, à senhora deputada Luísa Salgueiro, faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Bom, nós compreendemos que a leitura das declarações do senhor Presidente possa ser feita de diferente forma e também sabemos, para algumas bancadas, só deixariam de ser mitigadas verdadeiramente se o senhor Presidente concentrasse todas as críticas de subfinanciamento ao atual governo. Isso sim, então, para a bancada do PSD seria uma leitura transparente. Na verdade, nós assumimos aqui que é um subfinanciamento crónico e que ao longo dos anos atores como a indústria têm sido prejudicados por esse subfinanciamento. Há quem entenda que se deviam concentrar todas as críticas neste último mandato. Nós naturalmente não acompanhamos isso. Mas temos uma preocupação que decorre também daquilo que nos disse aqui. Ou melhor, dois tipos de preocupação. Por um lado, porque nos disse, o que é evidente, que nesta situação orçamental e financeira haverá uma de duas consequências. Ou aumenta a dívida ou há prejuízo no acesso por parte dos utentes. E a questão que lhe queríamos colocar, que nos parece central, é exatamente essa. A Apifarma tem a noção de que os doentes estão a ser prejudicados com a situação atual, que há restrição no acesso aos medicamentos por parte de quem deles necessita, por um lado. Por outro lado, se existe, como sabemos, esse risco de aumento de dívida, reconhecem que há ou não construção de instrumentos que possam reduzir, até podia utilizar aqui o termo mitigar esse efeito, quer através de encontrar soluções alternativas como as taxas extraordinárias que estão a ser criadas, quer a subscrição de pactos como aqueles que foram celebrados entre os diversos atores que permitam pelo menos que haja uma maior previsibilidade dessa dívida para que naturalmente os players possam melhor gerir as suas empresas, os seus recursos, pois que para além da questão da dívida que já ser recorrente, é também necessidade de a prever e de cautelar para que ninguém possa ser prejudicado nesse contexto. Na verdade, a nossa preocupação central, respeitando todas, obviamente, é a do acesso dos doentes. Se os doentes em Portugal estão ou não a ser prejudicados perante a situação financeira atual. Da perspectiva da indústria, esse efeito tem sentido ou continua ainda a ser suportado pelos vossos associados, digamos, e passando isto pela relação contratual que tem de ser estabelecida entre a tutela e a vossa associação, e que sabemos, mas pode aqui esclarecer-nos que tem vindo a ser feito um esforço no sentido de, em conjunto, porque entendemos que é assim que deve ser feito, encontrar a melhor solução para isso. Nós já aqui dissemos e entendemos que é importante que as contas não se acertem só no final do ano, no mês de dezembro, mas a verdade é que o balanço se faz no final dos 12 meses e, portanto, não podemos mês a mês fazer aqui uma pressão e uma avaliação pontual. O que é importante é que nós possamos, ao final do curso da gestão anual, a fazer essa avaliação. Defendemos que ela devem ser feitos os acertos espaçadamente ao longo do ano para que a pressão também, ou melhor, para que o encargo não fique apenas de uma das partes e, portanto, compete também à tutela fazer essa gestão espaçada. Mas a nossa preocupação é exatamente essa. Onde é que se sentem mais os efeitos deste subfinanciamento? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para, enfim, voltar aqui a um outro dado sobre o financiamento ou subfinanciamento. Só lembrar que o Bloco de Esquerda, enfim, não assinou nenhum memorando da Troika, ao contrário do PS, PSD, CDS, PP, que o fizeram voluntariamente, e, portanto, antes do memorando, durante o memorando e agora depois do memorando, exigimos e temos reclamado mais financiamento para o Serviço Nacional de Saúde. E, aliás, nos últimos anos até tem melhorado lentamente esse nível de orçamento, que tem aumentado, ao contrário de 2013, 2014, que vinha sempre a diminuir ano após ano. O problema é que o aumento tem sido pouco para aquilo que era o subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde. Voltando a pegar em alguns dados que a Apifarma nos traz aqui e em algumas contas que o Bloco de Esquerda teve a oportunidade de fazer. Para se terminar com injeções extraordinárias, por exemplo, o PSD fez e o CDS-PP fizeram em 2012 ou fizeram em anos posteriores, ou como foi feito agora em 2016, para acabar com estas injeções extraordinárias e para haver realmente sustentabilidade, é preciso 400 a 500 milhões de euros a mais no Serviço Nacional de Saúde, via Orçamento do Estado. Mas, para chegarmos ao nível, por exemplo, aqui trazem a média da União Europeia, que é 6,7% as despesas com os gastos com saúde, 6,7% do PIB. Mas se nós formos ver a da OCDE, só para não sermos tão exigentes, que é 6,5%, nós chegamos à conclusão que o nosso Serviço Nacional de Saúde precisa de mais 1.200 milhões de euros. É tão simples quanto isso. E realmente é para aí que nós temos que apontar, não é para, enfim, termos orçamentos que são sempre insuficientes ou termos injeções extraordinárias. Mas eu gostava de lhe dizer sobre a inovação, que nesta iniciativa legislativa de que há pouco falei, que o Bloco de Esquerda apresentou e que foi aprovada, ainda que com a abstenção do PSD, do CDS e do PS, um dos pontos que nós colocamos é a necessidade de aumentar os recursos do Serviço Nacional de Saúde para a constituição do tal Fundo para a Inovação Terapêutica, que nos parece importante que haja um fundo que seja alimentado via Orçamento do Estado e que faça com que as despesas com a inovação não saiam dos orçamentos dos hospitais, até por uma questão, enfim, de equidade de tratamento para com os doentes, porque há hospitais que teriam disponibilidade para fazer essas despesas, outros hospitais que não teriam, e portanto há aqui uma questão de equidade e de melhorar o acesso a este tipo de inovação. Agora, também dizemos na nossa iniciativa legislativa que sempre que se detete que há da parte da indústria alguma descontinuação de produção de medicamentos que sejam eficazes com o intuito de os substituir por outros que sejam mais caros, que esse fundo pode ser mobilizado e deve ser mobilizado do ponto de vista de recursos nacionais para a produção própria, para que o país possa adquirir alguma produção própria, principalmente em alguns fármacos que sejam mais simples e que sejam mais baratos e que, portanto, possam estar a ser descontinuados. lados. E, portanto, eu gostava também de saber a opinião sobre esta proposta do Bloco, que tem a ver com aquilo que o Sr. Presidente também já falou, que é o tal Fundo para a Inovação Terapêutica, e com a necessidade de o programar já no próximo Orçamento do Estado, por exemplo, e de começar a programar também a sua dotação orçamental. Certamente que não será só num ano que ele ficará totalmente dotado, mas pelo menos haver essa programação plurianual que o dote de recursos suficientes para fazer face à inovação e para garantir, termino, e para garantir o acesso aos doentes que necessitam desses medicamentos. Obrigado.
Dava a palavra, obrigado, Sr. Deputado, ao Sr. Dr. Almeida Lopes. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às questões que foram colocadas, eu gostaria de, se me permitem, fazer os seguintes comentários. Há um problema, portanto, para além, acho que estamos todos de acordo, para além do subfinanciamento crónico, que já vem de há longo tempo, esse subfinanciamento tem-se vindo a agravar. E tem-se vindo a agravar pela demografia, a população está a ficar mais velha, está-se a agravar pela questão do acesso. As pessoas têm mais acesso hoje às tecnologias do que tinham há uns anos, o que também me parece que é um aspecto positivo, e têm acesso a mais terapêuticas, a mais ferramentas terapêuticas, não só em termos de medicamentos, mas também em termos de outras tecnologias de saúde. Ou seja, há de facto um movimento que exige mais investimento na saúde no mundo ocidental. Isso é óbvio. O único país que está, digamos, um bocado ao arrepio dessa tendência é Portugal. E quando falamos em que é preciso encontrar soluções, falamos em soluções no sentido de encontrar valores adequados, mas pensar as coisas a médio prazo. Temos que pensar em soluções a mais do que um ano. Temos que pensar, quando falamos muitas vezes em medicamentos inovadores, disruptivos, que são postos à disposição dos doentes, em alguns casos esquecemos que, embora eles representem um grande investimento no momento em que são administrados, provavelmente vão trazer poupanças nos 2 ou 3 ou 4 anos seguintes, para além do facto de, em alguns casos, as pessoas deixaram de morrer, o que obviamente não é dispiciente, não é? Mas traz poupanças. Há coisas que exigem investimento agora, mas que trazem poupanças. Nós, se não alterarmos a maneira como financiamos e como prevemos o investimento em saúde, corremos sempre o risco de estar a analisar e a discutir os orçamentos e os déficits orçamentais caso a caso. Essa é que é a realidade. Quando a senhora deputada me pergunta se os hospitais, mais acesso, menos acesso, senhora deputada, a verdade é que nós todos sabemos que as contas dos hospitais não são todas iguais, os hospitais não são todos iguais. Há hospitais com as contas mais ou menos equilibradas, ou diria mesmo, em alguns casos, perfeitamente equilibradas, E há hospitais onde as coisas estão totalmente, totalmente desequilibradas. E, portanto, eu tenho muita dificuldade, como diz o Sr. Deputado, as minhas respostas têm que ser mitigadas, e eu concordo com ele, que em alguns casos têm que ser mitigadas. Eu não vou dizer que estamos a condicionar o acesso, mas se calhar estamos. É óbvio que estamos. Quando todo e qualquer gestor, à frente de todo e qualquer hospital, não tem um orçamento suficiente para atender às necessidades das populações que tem que servir, em última análise, estamos a condicionar o acesso. Estamos a condicionar o acesso. Oh, senhora deputada, eu aí, se me permite, falava noutra. Fugia, mitigava a minha resposta e fugia para outra coisa. Quando falei na questão dos preços, em que baixámos os preços 30%, quem é que não foi alguma vez à farmácia e não lhe faltou o medicamento que queria comprar? Não é uma suposição, é de facto uma realidade factual. Há coisas que em Portugal estão demasiadamente baratas e estão demasiadamente baratas como causa. A origem está a falta de financiamento do Serviço Nacional de Saúde, que não é minimamente adequado, que tem que ser pensado para uma realidade há mais do que um ano e que tem que ter por base aquilo que de facto Portugal e a sociedade portuguesa quer da saúde para os próximos 3 ou 4 ou 5 anos e para a tecnologia que não cessa de aparecer. O que é positivo, diria eu, não é? Acho que todos nós queremos que cada vez apareça mais tecnologia e melhor, não é? Aliás, a própria Europa
apoia financeiramente projetos de inovação. Mas depois, em alguns países, por falta de financiamento do Serviço Nacional de Saúde, acha que essas inovações não fazem sentido. O que é, obviamente, parece um bocadinho insensato, não é? Mais valia não ter estado a apostar na inovação, se depois não tenho dinheiro para financiar e não o posso pôr à disposição das pessoas.
Muito bem, não havendo mais questões, acho que estamos esclarecidos. Eu agradecia à Apifarma, na pessoa do Sr. Dr. João Almeida Lopes, do Dr. Eduardo Pinto Leite, da Dra. Cristina Campos e do Dr. Miguel Ginastial a presença aqui e os esclarecimentos que nos deram. Fazemos um intervalo de 2 minutos, porque já estamos muito atrasados em relação à próxima audiência.